Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu assumo essa tribuna hoje. Eu gostaria de fazer uma análise política do que acontece hoje no país, mas antes eu gostaria de abordar dois temas extremamente importantes para o meu estado do Espírito Santo. São notícias boas, alvissareiras, e que com certeza encheu de alegria o povo do meu estado. Nós tivemos, na quinta-feira passada, retrasada, a ordem de serviço que foi dada pelo ministro Padilha, da Aviação Civil, que lá compareceu. E, finalmente, as obras começaram do nosso novo aeroporto. 12 anos de espera, e eu acho que a vida, a gente tem que ter tolerância. Muitas coisas aconteceram, mas finalmente essa obra saiu do papel, dos nossos debates, da nossa ansiedade, e levou a nossa esperança para o início de um aeroporto que realmente era um gargalo para o desenvolvimento do estado do Espírito Santo e que nos limitava ao máximo para receber as pessoas que lá chegavam, seja para o turismo, a trabalho, negócios, mesmo a visita rápida ao estado, aos amigos, parentes. De qualquer maneira, o nosso aeroporto sempre deixava a desejar. E agora temos lá a obra iniciada. Eu sou o instrumento da nossa fé e do nosso trabalho, faz crer e leva essa mensagem de fé ao povo do Espírito Santo, que desistir jamais e lutar pelo que se acredita sempre. Portanto, as pessoas que ali estavam, nelas você viu um sorriso de satisfação. Eu também gostaria de destacar o avanço importante conquistado pelo Espírito Santo na última sexta-feira. Agora, foram dois fatos extremamente importantes, com a realização da primeira audiência pública do país sobre a ferrovia F-118, que vai interligar o nosso estado ao do Rio de Janeiro. A partir dessa audiência e das outras que serão realizadas, nós temos convicção que demos mais um passo importante para fortalecer aquilo que estou sempre pregando e a razão pela qual eu estou aqui no Senado, que é o desenvolvimento do nosso estado, nosso desenvolvimento regional, que, consequentemente, é o desenvolvimento do país. Digo isso porque os altos custos de transportes são responsáveis por sérias perdas do nosso crescimento econômico. Segundo pesquisas recentes, senhor presidente, essas perdas chegariam a 0,8% do PIB ao ano em países que não dispõem de navegação ou ferrovia em escala adequada. E no Brasil não é diferente. No caso do Espírito Santo, de maneira especial, as estimativas apontam que nosso estado perde pelo menos 2,5 bilhões ao ano por conta dos problemas em infraestrutura de estradas, portos, ferrovias e do aeroporto que nós, e dos aeroportos, por assim dizer, outros aeroportos regionais localizados nos extremos do nosso estado. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui e lembrar que conseguimos um outro grande avanço para reverter esse quadro com o início das obras da construção do aeroporto que falei e de outros aeroportos pequenos que já estão anunciados, mais 4 aeroportos para o nosso estado. Essas obras serão acompanhadas de perto por todos nós, principalmente eu que me transformarei, e estou rindo porque já me chamam assim, de fiscal da obra do aeroporto de Vitória. Já passei por lá para ver se as máquinas estavam funcionando realmente. E nós, com isso, fiscalizando, acompanhando, nós vamos permitir que superar vários entraves na questão da execução da obra. E, mais importante ainda, nós vamos superar os entraves do nosso desenvolvimento. Todos dizem que o nosso estado é um estado promissor, é um estado que tem minério, tem granito, tem praia, tem isso, tem aquilo, mas nós não temos a infraestrutura nem a logística necessária para que pudéssemos desenvolver a altura do que o estado precisa. Nossas estradas são caóticas, mas conseguimos a privatização da 101 e agora, finalmente, anunciado também a construção da duplicação da BR-262. Mas, de volta à ferrovia, nós lembramos que, desde seu surgimento, esse modelo de transporte permitiu e ampliou a circulação da riqueza entre as regiões produtoras do interior e os centros de consumo, além de manter a integração com os portos exportadores. Agora, senador Raimundo Lira, a construção dessa ferrovia 118 será uma peça fundamental no nosso novo modelo de desenvolvimento, porque justamente ela vai estruturar toda a cadeia logística. Fará a interligação do Porto Açu, no norte do Rio de Janeiro, e do Porto Central, no sul do Espírito Santo, com os eixos ferroviários, com os complexos portuários e com todos os centros de produção e de consumo dos dois estados. Os estudos técnicos para essa rodovia foram desenvolvidos anteriormente e aí está uma atitude que eu quero dizer bem planejada por parte do governo do Rio de Janeiro, anteriormente pelos governadores anteriores, foram desenvolvidos pelo governo do Rio, eles conseguiram construir um traçado referencial muito interessante e anteciparam, com certeza, um grande trabalho não mais necessário, depois do anúncio da presidente. Esse traçado, ele atravessa 25 municípios, 10 municípios capixabas, e vai permitir o acesso ferroviário aos portos localizados no Rio e no Espírito Santo. No nosso estado, o traçado da ferrovia passa pelos municípios de Presidente Kennedy, Itapemirim, Rio Novo do Sul, Piúma, Inconha, Anchieta, Guarapari, Vila Velha, Viana e Cariacica. Os portos a serem integrados pela ferrovia, tanto aqueles já existentes como os que já estão em construção ou em projeto, são Porto de Tubarão em Vitória, Praia Mole em Vitória, a Codesa, que tem aqueles terminais todos que nós já falamos aqui, o CPVV, o TVV, o Capuaba, o PIU, Paú, Codesa, Flexibras e Tecnip em Vila Velha, Vitória. Porto de Ubu e Anchieta, o Seporte em Itapemirim e Itaoca Offshore em Itapemirim. A 118 estará conectada com a malha concedida à MRS Logística no município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e a estrada de ferro Vitória-Minas, concedida à Vale, no município de Cariacica. O traçado proposto, e é importante que as pessoas saibam e ver como é importante essa ferrovia Rio de Janeiro-Espírito Santo, o traçado tem extensão de aproximadamente 580 quilômetros e tem a preocupação de evitar conflitos ambientais com as unidades de conservação da União, que é uma reserva biológica da União em nosso estado, e Poço das Antas. Portanto, a parte de uma concepção muito moderna e atual, que não fere a questão ambiental e faz um traçado que aproveita ao máximo o seu desenho de lógica estrutural da ferrovia, sem ferir a questão ambiental, que é muito importante para o nosso estado. É necessário também destacar que, além dos portos, o traçado da ferrovia 118 está previsto para contemplar grandes complexos industriais. Vai contemplar o complexo petroquímico do estado do Rio de Janeiro, da Comperj em Itaboraí, o complexo de Tubarão em Vitória, que conta com 8 usinas de pelotização de minério. Vai contemplar ainda o complexo de Praia Mole, também em Vitória, com capacidade atual de cerca de 8 milhões de toneladas, e também o complexo de fibra Portocel em Aracruz, referência e eficiência na movimentação de celulose. Outra boa perspectiva que deve ser destacada é que a Ferrovia 118 está planejada para ir além do transporte de minérios e grãos específicos. Vai transportar ainda produtos de alto valor agregado, como aço, calcário, granito, mármore, contêineres, alimentos em conserva, carnes, madeira, celulose, veículos e cargas industrializadas diversas. O que, sem dúvida, será um ponto de partida que dará mais força à nossa economia regional.
Peço uma parte a Vossa Excelência, senadora.
Pois não, senador Raimundo Lira.
Eu passei a presidência ao meu amigo senador Eduardo Amorim para poder fazer essa parte, porque eu gostaria de registrar aqui nos anais do Senado Federal o trabalho excelente que Vossa Excelência tem feito na condição de presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. Vossa Excelência, com grande conhecimento técnico sobre o orçamento do país e com grande habilidade política, tem conseguido levar a presidência a tal maneira que todos nós, membros da Comissão de Orçamento, agora estamos, sem dúvida nenhuma, encantados com o vosso trabalho, independente da minha estima que eu tenho por Vossa Excelência. E quero completar o meu aparte e dizer o seguinte: a importância econômica que o Espírito Santo hoje tem para o Brasil, a sua capital, Vitória, realmente precisa ter um aeroporto, né, à altura da importância do Espírito Santo. Portanto, a luta de Vossa Excelência é uma luta justa que, sem dúvida nenhuma, vai atender às aspirações do povo do Espírito Santo. Era o que eu tinha a dizer, senadora Rose de Freitas.
Muito obrigado, senador Raimundo Lira. Eu sei que Vossa Excelência conhece o nosso Estado e o seu depoimento sobre o aeroporto só vem consolidar a ideia de todos os capixabas da necessidade desse aeroporto. E obrigado pelas palavras. Nós que estamos na política entendemos que não há razão para estar nela se não for a luta que travamos pelos nossos estados, pelo Brasil também, mas sobretudo pelo nosso estado, de onde viemos e por que estamos aqui. Eu agradeço, Vossa Excelência, que sou admiradora do seu trabalho e sempre que pode dar a sua contribuição na hora certa à Comissão de Orçamento. Então, eu só tenho que renovar aqui as minhas esperanças de que nós juntos, com todo o esforço que nós venhamos fazer, inclusive na Comissão de Orçamento, nós possamos dar a colaboração, inclusive nesse momento muito difícil pelo qual passa o país. Então, concluindo, senhor presidente, a F-118 vai criar oportunidades também, por isso a minha satisfação em falar sobre o assunto, também na ligação com a atual estrada da Ferro Vitória-Minas, que movimenta a cada ano cerca de 115 milhões de toneladas de minério de ferro e 25 milhões de toneladas de carga geral. Quando a estrada de ferro estiver conectada a 118, a essa ferrovia, nós poderemos, inclusive, ampliar o volume transportado de pelo menos 60 tipos de produtos, entre eles minério de ferro, produtos siderúrgicos, grãos, carvão, mineral e fertilizantes. Por tudo isso é que eu tenho a dizer que nós avaliamos, e sexta-feira foi um dia muito importante para todos nós, que nós iniciamos uma nova etapa do nosso futuro. Um futuro, inclusive, novo, porque ele traz a iniciativa do nosso aeroporto tão sonhado, 12 anos de sonho, e traz a iniciativa lançada pelo presidente Dilma dentro do PIL, que é essa infraestrutura na área de transporte. A realização desta malha ferroviária, que é um projeto de longa data, esperado há muito tempo, e muita espera para o Espírito Santo inteiro, será um empreendimento de longa duração e efeito. Será um investimento capaz de manter um alto grau de capacidade e de eficiência, sem esgotar sua capacidade a curto prazo. Como coordenadora da bancada capixaba, eu gostaria de encerrar dizendo que, com esforço, negociações constantes, vigilância permanente, o Espírito Santo caminha num cenário novo, destacando no cenário econômico nacional. Nós nos ressentimos muito de estar sempre a nossa colaboração daquilo que o país tem aí da sua receita, conta com a contribuição, de fato, do Espírito Santo dedicadamente e cumpre o seu dever de casa. E, no entanto, nós não tínhamos a reciprocidade do governo. Portanto, tenho certeza que outras audiências serão realizadas sobre essa ferrovia, vai ser realizada no Rio, aqui em Brasília também. Também trarão contribuições, como o meu Estado deu, valiosa, para avançarmos nos procedimentos da execução dessa estrada ferroviária 118, para ajudar, inclusive, a superar o desafio da economia nacional e para incrementar o desenvolvimento regional. E queria acrescentar a tudo isso que eu digo, que seria ilógico eu estar nessa tribuna, falar sobre nossa ferrovia, falar sobre nosso aeroporto, e não dizer que eu espero que haja, de todos nós, sensatez para superarmos as nossas dificuldades. Dificuldades políticas e dificuldades econômicas. Nosso país já passou por outras crises, tenho certeza que seremos capazes de superar esta crise. Vai depender do Congresso Nacional, vai depender, sobretudo, da presidente, da sua equipe, da maneira de gestar o Brasil, da maneira de entender os passos que precisa dar e tem que dá-los todos na hora certa. Não há o que esperar. Eu subi essa tribuna tempos atrás e reclamei da demora em nomear o ministro da Fazenda. Pensem, aquele tempo se somou a outros tantos e gerou todo esse desgaste que hoje nós estamos vendo. Mas o desgaste em si não é suficiente para se falar em tirar a presidente sem que haja fatos concretos, juridicamente perfeitos, para que possam aí falar o impeachment, o afastamento. Muitos se dizem, estamos preparados para assumir o Brasil. O povo está atento a todos os passos que estão sendo dados, por ela, por nós, e por aqueles que acham que assodadamente podem assumir, num processo democrático, o país de qualquer maneira. Não quero o país do jeito que está. Não quero. Não quero que ele continue como está. Mas acho que nós temos que percorrer um pedaço dessa estrada para dizer que não tem saída ou para acreditarmos que nós juntos construiremos essa saída. Nesse momento, há uma certa perplexidade, presidente. Nós somos surpreendidos no domingo com vários jornais, várias revistas, dizendo que está na hora da saída do presidente, que os fatos que se somam já são de monta para que possa aí subsidiar um afastamento. Eu quero dizer, como eu vivi a ditadura, como eu sofri com ela, e nós não estamos falando que isso possa acontecer no Brasil, não acredito que haja nem Forças Armadas, em qualquer lugar, líderes capazes de pensar em algo que não seja a plenitude democrática. Mas a liberdade é eterna vigilância. Portanto, eu quero estar com ela, eu quero somar ao esforço gigante que esse Congresso Nacional tem que fazer. Na rua só se fala que hoje o poder mais forte é o Congresso, não é a Presidência da República. Eu sou parlamentarista, votei pelo parlamentarismo, fiz campanha, mas eu não estou no parlamentarismo, eu estou no presidencialismo. E no presidencialismo existe alguém que foi eleito para ser presidente da República. Até que se prove o contrário, ainda que pese tudo que hoje cai sobre as costas do brasileiro, todas as decisões erradas que foram tomadas, todos os descaminhos, toda a discrasia, toda a forma de presidir que não atentava para o diálogo necessário e permanente com a classe política e com a sociedade, ainda assim, eu prefiro insistir no caminho democrático, na via democrática. Lutar com ela e chegar ao final dela dizendo há democracia e há respeito a ela. Portanto, eu quero agradecer, presidente, a tolerância do seu tempo e dizer que eu me sinto, assim como eu descrevi dessa tribuna, eu me sinto angustiada também, mas estou atenta também, para que a gente não possa perder um minuto da razão e da consciência nesse processo tão difícil para todos nós brasileiros. Muito obrigada.